Vamos conversar com a professora Marlisa Guerra, secretária da Educação do município de Iraí. Bom dia, professora, bem-vinda.
Bom dia, Fran, bom dia, Hélio, Nelsinho e todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Professora, vamos começar falando sobre o calendário escolar. Alguma mudança nesse sentido?
Sim, nós iniciamos o ano letivo dia 22 de fevereiro, né? E nós tínhamos já um calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, que ele previa alguns sábados letivos, enfim, com encerramento lá em 13 de dezembro, né? E em voltas, em conversas com as direções, que a gente tem reuniões mensais com os diretores, a gente percebe que os sábados letivos, eles são um tanto improdutivos, eles praticamente nem acontecem. Então, a gente fez toda uma reestruturação e tiramos todos os sábados letivos e espichamos, vamos usar um termo assim, o ano letivo para encerrar lá em 20 de dezembro, né? Isso eu estou falando nos 200 dias letivos. Aquele período em que tem aulas nas escolas. E lá em janeiro, o projeto Férias na Escola, que volta, né, que foi um projeto interessantíssimo, que veio para ajudar muitas famílias do nosso município.
E desta forma, os alunos conseguem aproveitar melhor, né, todo o conteúdo.
Com certeza, porque eram normalmente 8 a 10 sábados letivos, né? Então, não havia aquela produtividade que a gente esperava, porque eles vêm de uma semana puxada, uma semana corrida, com transportes distantes, né? E chega lá, acaba, às vezes, não tendo aquele aproveitamento importante que deve ter, né? Então, a gente fez algumas mudanças aí nesse sentido, né? Para que melhorasse ainda mais a qualidade daquilo e a quantidade também do tempo que é importante das crianças dentro da escola.
Secretária, e a rede municipal de ensino conta com uma quantidade expressiva de alunos?
Sim, hoje, felizmente, né, Fran? Todo um trabalho que vem sendo desenvolvido também, incluindo a educação integral, que foi um ponto importantíssimo para a evolução desse número de alunos. Hoje, nós fizemos até o cálculo há dias atrás, em função do coelhinho, que o coelhinho sempre manda uma lembrancinha para as crianças, e a gente precisava, então, saber do número, né, para informar para o coelhinho lá, para mandar para a gurizada. Então, hoje nós temos 396 alunos do ensino fundamental, de primeiro ano ou nono ano, e 394 da educação infantil. Se nós somar tudo isso, são 790 alunos, né, que fazem parte da rede municipal.
E sempre procurando atender cada vez melhor cada um desses alunos, a Secretaria Municipal da Educação também oferece atendimento diferenciado com vários profissionais.
Com certeza. Aqui nós entramos com o CAIFRA. O CAI é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. São profissionais de psicologia, fonoaudiologia e assistente social que estão dentro das escolas. Eles vão, né, lá fazer o trabalho deles lá dentro da escola. Não é atendimento clínico de consultório, né? Eles vão para as escolas, fazem as observações, as análises, e em seguida a gente faz os encaminhamentos para os profissionais adequados. Por exemplo, nós começamos esse trabalho em 2021. Lá em 2021 a gente fez todo um uma pesquisa na rede municipal de crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, enfim, com profissionais técnicos que sabem fazer essa avaliação, auxiliado pelos professores com conhecimento pedagógico, que observam que a criança não está atingindo aquilo que realmente ele poderia dentro da idade em que ele está, né? E identificamos uma gama grande. Em 2022, nós encaminhamos cerca de 30 crianças para atendimento neurológico, né, que foram em seguida encaminhados para fazer tomo, eletroencefalograma, exames em geral, audiometria, enfim, vários exames que hoje, já em 2023, nós estamos fechando diagnósticos. Então, dessas 30 crianças especificamente que eu estou falando, que fazem parte da rede, eles já temos um número até expressivo e até preocupante de crianças com hiperatividade, com espectro autismo em diferentes níveis, né, com dificuldades de aprendizagem, que nesse contexto, com esse conhecimento, a gente consegue lá na sala de aula que esses profissionais que estão lá, que fazem essa identificação, elas auxiliam os professores em como trabalhar com essas crianças. Fazem também aquele cuidado, um trabalho com os pais, ajudando os pais a entender por que a criança, às vezes, o meu filho está no segundo ano e ele ainda não lê, mas o filho da vizinha, da minha amiga, da comadre já está lendo. Por quê? Porque o teu filho, em algum momento, ele tem uma dificuldade que o outro não tem, mas que no tempinho dele, ele também vai conseguir. Então, isso tranquiliza os pais, dá uma qualidade maior para o nosso ensino, que a gente consegue identificar as maiores dificuldades, e com certeza para os professores dentro das escolas isso tem facilitado bastante.
É como se fosse uma rede de apoio.
É uma rede de apoio. Inclusive a gente conta com o auxílio da Secretaria de Saúde para esses encaminhamentos. Nosso pessoal nos auxilia muito, o pessoal da assistência social. Então é uma rede que se formou ali e que vem em benefício das famílias e das crianças da nossa rede municipal de ensino.
E durante esse tempo, com certeza, os resultados aparecem dia a dia.
Com certeza. Esse ano a gente tem provinhas externas também, que a gente está trabalhando, mesmo pós-pandemia, né, que teve uma queda ali em termos de processo de aprendizagem, mas que a gente vem trabalhando com reforços intensos dentro das escolas para melhoria também nesses índices. Por que avaliações externas e índices? Porque isso reflete no financeiro da educação, nos valores que a prefeitura recebe para manter todo esse educandário. Né? E também, além, Fran, eu acho que é importante a gente colocar na nossa rede de ensino, que além dessa equipe, desse CAI que trabalha, né, com os professores, enfim, com toda a rede, com os pais, com as crianças, nós temos também aulas de inglês, de educação física, né, de arte para as crianças, desde o maternal até, né, todas as... Fundamental é normal, fazem parte das disciplinas. A gente incluiu na educação integral e também na não integral, porque tem escolas que não são o dia todo, não são educação integral, a gente incluiu também o inglês, a educação física, a arte, enfim. Para melhoria, né?
É o currículo que vem sendo ampliado a cada ano, né, pela Secretaria Municipal de Educação.
Com certeza. E a gente vem muito feliz porque o resultado está, né, se refletindo tanto na qualidade das escolas, que a gente também trabalha com a parte estrutural, né, a gente cuida das salas, da parte tecnológica, data shows em sala de aula, pinturas das escolas, manter a escola bonita, organizada, para que tudo isso seja, né, lá no final um resultado positivo.
E outro ponto importante é também a formação dos professores. A secretaria sempre está proporcionando cursos, seminários, enfim, diversos momentos para os professores.
Com certeza. Início do ano, a gente iniciou a primeira semana, nós tivemos a semana toda de formações e momentos de planejamento, com palestras, enfim. Até agora, dia 5 de abril, né, toda a rede municipal e estadual também sempre participa junto, somos parceiros, né, nessa questão também de formação, a APAE sempre está junto. A gente participou em Frederico de um curso sobre autismo, de uma palestra, né, maravilhosa, em que ali traz, porque hoje em nossas realidades nós temos muitas crianças com autismo. Eles são nossos alunos, têm autismo, precisam de um conhecimento maior. Fomos todos participar também dessa palestra. E temos, no decorrer do ano, ainda muitos momentos de formação para que esse nível de conhecimento formativo dos professores melhore cada vez mais. Ninguém dá o que não sabe, né, Fran?
Justamente. Nós estamos conversando com a secretária municipal de Educação de Iraí, professora Marlisa Guerra. Professora, vamos falar agora sobre a segurança nas escolas. É um ponto que vem sendo aí muito discutido nos últimos dias. Como é que está esse assunto, está sendo tratado aqui no município de Iraí pela secretaria?
Isso, é um tema assim preocupante, né, Fran? A gente é mãe, a gente é professora e nós somos gestores. Nós trabalhamos com, como eu coloquei, 790 crianças e adolescentes. Nós temos 159 professores e funcionários que também precisam de segurança nas escolas, né? E esse fato que ocorreu em Blumenau, uma monstruosidade que todo mundo já sabe, eu não preciso relatar aqui, ele trouxe uma reflexão ainda maior em relação a esta segurança dentro das escolas. E nós, como cidade pequena, que tem suas características interessantíssimas, os pais, eles têm o acesso dentro das escolas. Eles chegam na escola, eles levam a criança lá na sala e entregam para a professora. Isso é muito legal, isso é muito bom. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que isso é interessantíssimo, é bom, fortalece o vínculo família-escola, também nos causa uma preocupação. Né? Então, o que a gente vem pensando, vem fazendo? Porque ocorreu todo aquele fato, toda aquela monstruosidade, o pânico vem. Hoje, muitas notícias, muitas ameaças vêm ocorrendo em todas as redes sociais. Eu venho conversando com os diretores, com os professores, acalmando as pessoas, mas nós não podemos ignorar o que está acontecendo, né? Então, nós temos que ter a tranquilidade e a cautela para trabalhar com essas ameaças que a gente não pode ignorar, né? Ter a serenidade de tomar atitudes, ações que melhorem a segurança dentro das nossas escolas, porque em todas as redes estadual, municipal, do país em todo, há uma fragilidade muito grande nesse aspecto de segurança de entrada dentro das escolas. Então, nós, como rede, o que importa aqui em Iraí? O que a gente vem fazendo? São pequenas ações, mas pontuais e importantes. Como eu coloquei, os nossos pais, eles têm o hábito, o costume de entrar dentro da escola. Isso é muito bom, mas, né? A gente não tem o controle de quem entra e quem sai. Então, o que a gente vem fazendo? A gente já essa semana vem trabalhando com as famílias, o entendimento e a compreensão delas, que a gente está limitando o acesso das pessoas que não são alunos e funcionários dentro do prédio escolar. Então, viu, uma das ações que a gente já está organizado. Então, mudamos, estamos reorganizando, inclusive, horários de professores e funcionários para ter mais gente nas escolas para receber as crianças e que os pais não precisem entrar lá dentro. Os pais, a maioria, a gente conhece, mas a gente não conhece todos. Um exemplo, na Casa da Criança, nós temos quase 290 alunos. Todo dia nós estamos recebendo alunos novos. Então, o que acontece? De repente, chegam pessoas que não são conhecidas lá dentro da escola. Então, serão recebidos carinhosamente, como sempre, no portão das escolas. As crianças serão encaminhadas para a sala de aula com todo o carinho que a gente sempre tratou, para que já diminua, então, o fluxo de pessoas que não sejam alunos e funcionários dentro das escolas. Também houve sugestões de portões, de fechar portão, como a gente chama que tem nos bancos.
A porta giratória.
Isso, tudo isso. Mas, se a gente for analisar o que aconteceu em Blumenau, a figura pulou o muro, né? Então, assim, a gente tem que ter algo mais efetivo. E o nosso prefeito, como sempre, há uma preocupação muito grande em todos os aspectos, inclusive nesse da segurança, que vem nos tirando o sono nos últimos dias, a gente está trabalhando de uma forma legal para que a gente consiga proporcionar em todas as escolas da nossa rede municipal. Aí eu falo da municipal porque é onde nós temos a gestão delas, né? É proporcionar vigilantes diurnos, que hoje a gente tem noturno. Então, a gente quer tentar organizar, quer tentar não, estamos trabalhando para que isso ocorra, né, nas escolas durante o dia. Ter alguém que está ali, olhando, cuidando, andando ao redor da escola, né, nesses pontos frágeis que a gente tem. E nós já temos, já faz um ano e pouco, dois, nós temos monitoramento de câmeras em todas as escolas. Né? Todas, eu vou colocar aqui uma exceção, que a escola Bento Gonçalves da Vila Salete, ela veio para o município ano passado. Então, é a única escola que nós não temos monitoramento, e a escola Nangá, porque foi uma opção da comunidade. Né? Mas a Vicente Dutra, da Gorete, que tem câmeras só na parte externa, que vão agora ser, então, colocadas na parte interna e na Bento. As três maiores dentro da cidade, todas elas têm monitoramento externo e interno. E de toda a escola, isso já facilita o cuidado, a observação de tudo o que acontece. Então, a gente vem, Fran, assim, muito também preocupados, mas com muita cautela, tentando minimizar esse pânico que as pessoas estão, porque o que é de mais precioso está lá, que são os nossos filhos. Como a gente não vai se preocupar? Como a gente não vai compreender essa preocupação dos pais que estão ligando, que estão indo atrás, que estão vendo, que estão dando sugestões, que são todas muito bem-vindas, para que a gente consiga melhorar essa segurança? Mas a gente está aí, preocupados, trabalhando com pequenas ações já, né, efetivas e que outras que serão implementadas.
E alguma parceria já pensada com a Brigada Militar, por exemplo?
Sim, eu até ia colocar que eles... A parceria da Brigada sempre foi muito boa. Sempre que a gente precisou deles, eles estão aí. Então, acho que vale a pena a gente reforçar isso. E durante a semana, essa semana, eles visitaram todas as escolas, né, colocando que eles receberam uma orientação que eles fossem visitar as escolas. Eles chegaram, visitaram, falaram com as direções, deram orientações, né, de como manter fechados os portões, que a gente já mantinha e vem reforçando mais ainda, né, cuidado. Então, essa parceria é importante, né, necessária. Né, as direções, os funcionários, enfim, estão com olhos na frente e atrás o tempo todo. Então, aquela vigília constante para qualquer movimento estranho, a gente que dê tempo, né, de se tomar alguma ação. Que a gente espera que isso não aconteça. A gente acredita que isso não aconteça. Mas estamos que estar alertas para que, né, qualquer eventualidade.
Professora, mais algum assunto importante?
Não, seria basicamente isso, mas antes de encerrar, Fran, não sei se eu tenho tempo, eu só queria... Eu não sou muito de redes sociais, eu uso muito pouco as redes sociais, mas ontem uma senhora, ela colocou uma postagem que eu achei interessantíssima, porque aquela figura, aquele assassino, digamos, que fez o que fez em Blumenau, que fizeram em Saudades, enfim, eles são jovens, são adolescentes ou pessoas um pouco mais adultas que estão perturbadas, que têm alguma... Né? E pensando em tudo isso, ele era lá de Blumenau. Poderia ser de Iraí, poderia ser de Porto Alegre, poderia ser de Juí, de Seberi, de qualquer lugar. Ele foi na escola mais próxima da residência dele. E essa senhora, ela colocou um textinho bem curtinho no Face que eu achei interessante. Nós temos que cuidar das escolas, nós temos que cuidar de tudo, mas ela colocou o seguinte, ó, precisamos cuidar das nossas escolas, Mas, antes de tudo, nós, pais, precisamos cuidar mais de nossas crianças e adolescentes. Cuidar com mais amor, firmeza, Deus, princípios e educação. Para deixarmos para o mundo seres humanos mais saudáveis, amorosos, educados e felizes. Assim, não precisaremos viver presos e com medo de tudo. Pensemos nisso. Eu achei interessante, porque ela traz uma reflexão de as nossas crianças hoje estão muito tempo no celular com joguinhos. O que eu li na mídia, estou dizendo que eu li na mídia, que aquele de Blumenau que fez o que fez, era um desafio de um jogo de jogo. Então, as nossas crianças estão ficando muito tempo no celular, estão tendo acesso muito fácil a esse tipo, e isso fica ali na cabecinha, né? Matar é tiro, é tudo aquilo, a gente sabe, que a gente conhece, né? E aquilo vai ficando na cabecinha deles, eles vão crescendo isso. Então, se nós pudermos evitar o mínimo possível que nossos filhos tenham acesso a esse tipo de jogo, a esse tipo de questões que incitam comportamentos agressivos, melhor. Com certeza, nós também estaremos fazendo a nossa parte, ajudando para que criemos, né, uma sociedade menos agressiva e mais para a paz. Seria isso. Obrigada.
Nós que agradecemos a presença aqui no Café com Notícias da Secretária Municipal de Educação de Iraí, professora Marlisa Guerra.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.